Renascença.
É tudo o que precisa de ouvir.
É já no próximo domingo que termina a campanha de recolha de donativos promovida pela Renascença a favor do Val de Acor, uma instituição que merece todo o nosso apoio. É ali que há já 20 anos, graças à iniciativa do padre Pedro Quintela, a esperança não foi dada como perdida para muitos jovens, homens ou mulheres, a quem já nem a família conseguia ajudar. Toxicodependentes, alcoólicos, reclusos, ex-reclusos. Entre tantos que por lá passaram, conta-se o meu convidado de hoje, Henrique Rodrigues, batizado aos 34 anos. A sua história é, em muitos aspectos, semelhante à do filho pródigo. Por isso, vale a pena ouvi-lo. Ele, mais do que nós, sabe como é importante apoiar o Val de Acor. Um lugar especial também por isto, por ser uma instituição onde todos os que batem à porta são acolhidos com misericórdia. Porque não podemos desistir de ninguém. Conto consigo hoje nesta edição do Porta Aberta, um programa com produção de Francisca Favila. Eu sou o Oscar Daniel e já agora recordo que até 31 de janeiro pode fazer um donativo para o Val de Acor através do Multibanco. Basta preencher os campos Entidade e Referência apenas com o número 6.
Via la lacrime che ho pianto, alzarmi ancora in voglio e darmi un senso anche da solo, con questa musica che canto senza te, ma il mio teatro è vuoto e questa folla è muta, eppure sai non ti ho scordata. E fino a ieri musica è stata, ed è per questo che io che non ho mai finto, da solo mi son chiesto, adesso per chi canto. Amore, musica, sono in quanto fiato avrò, la voce, l'anima, è tutto quel che ho, né tutto quel che ho, né tutto quel che ho. Per non buttar via la mia disperazione, per non toccare il fondo e farmi una canzone. Amore e musica che fanno il giro tondo, di nuovo son per mano in questo mio teatro pieno. Ho ritrovato me, ho ritrovato amore. Volge l'animare tutto quel che ho, né tutto quel che ho, né tutto quel che ho. Amore, musica, come due cuori affiatati.
O meu convidado hoje aqui no programa Porta Aberta é Henrique Pedro Rodrigues, católico, casado, está ligado ao movimento neocatecumenal, no entanto atravessou grandes e fundos vales antes de assentar e construir a vida que tem agora, também como pequeno empresário. Porque estamos no ano da misericórdia e porque deve muito ao Vale de Acor, aceitou contar um pouco do muito que viveu antes, durante e depois de passar pelo Vale de Acor. Henrique, bom dia, bem-vindo
muito bom dia.
Ao programa Porta Aberta. Nasceu em Viseu, uma cidade lindíssima.
É verdade.
Eu conheço tão bem, mas sei que os primeiros anos da sua vida não foram fáceis. Quer falar-nos disso?
Não foram muito fáceis, sem querer tocar aqui um pouco na privacidade da família, mas realmente não foram muito fáceis. Tivemos algumas... Saímos de Viseu, fomos para Mangualde, e depois rapidamente viemos para Lisboa quando eu tinha 4 anos de idade. E enfim,
essa mudança sempre
não foi...
deixou sequelas.
A questão não tem a ver muito com sequelas, porque eu não tenho uma recordação. Aliás, tive uma infância que considero muito feliz, com uma família grande. Só mais tarde depois vim a saber um pouco da história também da minha família, dos meus pais, etc. E realmente muita coisa se passou. Descobri que tinha 5 irmãos, que eram uma primeira esposa, já com 10 anos de idade, uma primeira esposa do meu pai. Não era batizado também, portanto não... tinha deixado de ter alguma relação com a igreja, portanto não...
Mas a sua mãe ainda tentou batizá-lo, sei que, mas não conseguiu.
A minha mãe tentou batizar, ao que foi recusado, pois naquele tempo as coisas eram um pouco difíceis e não era muito bem visto. E, quer dizer, poderia ter calhado eventualmente com algum padre que me tivesse batizado, mas aquele, na realidade, não me quis batizar pela condição da minha mãe e do meu pai.
Essas circunstâncias que levam a olhar para a sua mãe como uma mãe coragem, alguém
especial? Sim, sem dúvida nenhuma. A minha mãe foi um pilar sempre da família, ainda hoje. Tivemos reunidos este domingo, todos em família, reunimos-nos muitas vezes em ocasião de festas, neste caso foi o aniversário da minha esposa Sara, e é uma alegria sempre, porque continuamos a ser muitos, somos uma família muito grande. A minha mãe neste momento já tem, salvo ver, 14, 15 netos, portanto, dos 5 filhos que tem, portanto, tenho 4 irmãos da parte da minha mãe, e realmente somos uma família muito grande e muito, muito chegada, muito unida, e de forma que ela vejo-a sempre como um pilar, não é, da família, porque se esteve sempre disposta a ultrapassar todas as dificuldades e com um grande caráter, uma grande coragem, sim, sem dúvida.
Apesar de ter nascido em Viseu, a certa altura, vocês mudaram-se para a Póvoa de Santo Adrião, é correto, não é?
É verdade, é verdade.
Viveu lá a adolescência, como é que foi?
Vivi lá a adolescência, sim, tempos conturbados, logo o 25 de Abril deu-se mais ou menos quando eu tinha 7, 8 anos de idade, portanto, na segunda classe. E pronto, foram os tempos, mas foi uma infância feliz. Éramos típicos miúdos que brincavam muito na rua, porque a zona também favorecia isso mesmo, e então brincávamos muito na rua, jogávamos ao peão, ao berlim, o que havia naquele tempo, não é? E pronto, é assim.
E tinha 18 anos quando resolveu sair de casa, como é que recorda esse dia?
Esse tempo foi, eu sempre, depois a partir dos meus 12 anos de idade, entrei numa espécie de rebeldia, 11, 12 anos, e tive algumas situações, inclusive com 13 anos, fugi de casa com 13 anos, ao que me foram logo buscar, que foi engraçado, porque depois, claro, que os vizinhos viam ali uma criança, eu fugi para a Sobreda, que tinha lá, o meu avô tinha lá uma quinta, e isso foi, eu fugi lá para a quinta, e claro, assim que os vizinhos da quinta me viram, telefonaram logo aos meus pais, e então lá foi o meu pai buscar. E claro, mas sempre fui muito rebelde, desde essa altura dos meus 11 anos, fui muito, muito rebelde, muito difícil, diria o mais difícil, como o mais velho da parte da minha mãe, foi uma criança muito difícil, muito difícil.
E acabou por deixar, quando resolveu sair de casa aos 18 anos, para trás os irmãos, os pais?
Foi, aos 18 anos.
Isso contribuiu para que saísse, o facto de sentir que precisava de outro espaço para si?
Sim, pois, dentro dessa rebeldia, quer dizer, se eu queria fazer, era um pouco, se eu queria fazer aquilo que me dava na cabeça, então teria que fazê-lo por conta própria, não é? E isso foi demonstrado. Portanto, se eu não respeitava as regras da casa, não respeitava as regras da família, e tive essa máxima, e a minha mãe chegou ao pé de mim e disse-me: olha, ou fazes o que o teu pai te manda, ou então é melhor ires à tua vida. E eu, orgulhoso como era e como sou ainda, fiz isso mesmo, arranjei maneira, por intermédio de amigos, depois tinha sempre muitos amigos, e por intermédio de uns amigos arranjei um sítio para ficar, e aí fui eu, e fui morar para a Brandoa, nessa altura.
Henrique Rodrigues é uma convidada esta manhã, vai continuar aqui em estúdio para nos contar o que viveu depois de sair de casa dos pais. Viveu algumas experiências más e duras nos anos em que se afastou de casa, mas ainda assim a sua história teve um final feliz, por isso vale a pena conhecê-la. É um convite à esperança.
Out of the night that covers me, I'm unafraid, I believe. Beyond this place of wrath and tears, beyond the hours that turn to years, I thank whatever God's may be. 9,000 days were set aside, 9,000 days of destiny, 9,000 days to thank God wherever they may be. Took a chance, and I thank whatever God's made. 9,000 days were set aside, 9,000 days of destiny, 9,000 days to thank God's where.
É já no próximo domingo que termina a recolha de donativos a favor do Valdeacor, uma instituição com muitas provas dadas e que trabalha há mais de 20 anos com um único objetivo: recuperar e reintegrar pessoas dependentes da droga ou do álcool, incapazes de se valerem a si próprios. Por lá passou também o meu convidado de hoje, Henrique Rodrigues, casado, pai de família, pequeno empresário. O Henrique conseguiu reerguer-se com muita luta pessoal e muito acompanhamento no Valdeacor, mas também com a ajuda de Deus, que encontrou quando e onde menos esperava. Henrique, ao contrário do que algumas pessoas poderiam pensar, não foi por falta de atividade que entrou no mundo do consumo da droga. Até porque já trabalhava, começou a trabalhar desde muito cedo. Não é?
Sim, sim, sim. Nunca, comecei a trabalhar desde cedo, ia logo em férias, nas minhas férias, logo na minha adolescência, aproveitava sempre para trabalhar e para ganhar mais algum dinheiro. e também na, o meu pai era comerciante, portanto, e tinha duas casas de comércio, e eu sempre estive ligado, acabava sempre por distribuir os meus tempos livres a trabalhar também com ele e a ajudá-lo no, naquilo que fosse preciso, armazém, até na própria loja. E portanto sempre estive muito, muito ocupado. Aliás, às vezes eu digo que se calhar até tinha atividade até demais e sempre quis fazer de tudo. E pronto, e foi e realmente com 18 anos eu já tinha uma experiência de trabalho.
Aliás, com 15 anos já trabalhou como servente de pedreiro. O que é que recorda dessa experiência?
Olha, trabalhei com um pedreiro que era alcoólico e que. Mas que me ensinou muito, me ensinou ainda hoje, tenho como referência negativa, digamos assim, mas era uma pessoa muito, muito triste, muito, e portanto talvez por aí tenha como experiência negativa na minha vida e daquilo que não se deve fazer, não, que não se deve cair, não é?
O consumo começa aos 18 anos, começou a fumar.
Sim, em termos de
o que despertou? O que despertou para este consumo de drogas?
A aceitação entre os amigos, o sentir-me aceito na sociedade, principalmente no leque dos amigos, não é? E, no fundo, sobressair um pouco. Também a sensação de que o consumo de haxixe dá, não é? De uma certa segurança e de bem-estar que me agradava. E penso que é isso que está também na origem um pouco de todos daqueles que consomem. Mas tinha a ver com isso, quer dizer, não tinha a ver muito com a preocupação de alguma tristeza, mas mais de sobressair.
A sua história, quando fala dela, conta que a partir dos 20 anos viveu 10 anos, e a expressão é esta, de descida ao inferno. O que é que foi perdendo na sua vida, né, nessa altura, que o leva a usar uma expressão assim tão, tão
perdi,
forte?
Perdi a minha dignidade, perdi o meu crescimento, tornei-me num interno adolescente, digamos assim, não crescia, não é? A pouco e pouco fui estando nestas malhas da dependência, sem quase dar-me conta, fui percebendo que estava a ficar cada vez mais dependente. O que é o dependente? Até para trabalhar eu precisava de consumir, não é? Eu rapidamente passei para os consumos de drogas fortes, para a heroína e cocaína, primeiro cocaína e depois heroína, mas sempre tiveram muito presentes esses consumos entre o haxixe, a heroína e a cocaína. E depois mais tarde, claro que acabei por não ligar, deixar de ligar tanto ao consumo de haxixe e o, digamos que o imperial seria a heroína e a cocaína.
E tem-se consciência de que se está dependente ou isso é algo que não se equaciona numa
situação
destas?
Nunca quis ter essa consciência. Nesses 10 anos de inferno, eu digo também, falo nesse inferno porque tentei muitas vezes largar, eu tentei muitas vezes deixar. Depois também tinha o consumo do álcool intercalado, sempre teve muito presente também. Cheguei a ter alturas em que usava o álcool para largar as drogas fortes, e depois fazia e vice-versa, pegava nas drogas fortes para não consumir tanto álcool. Portanto, isso andava assim a intercalar. Mas fiz tive muitas ressacas, digamos assim, muitas paragens, mas que eram provisórias. Depois voltava, porque no fundo o problema continuava cá e o problema era eu. Portanto, ele continuava cá e não. E acabava sempre por cair novamente na droga.
E em 10 anos de descida ao inferno, mudou muitas vezes de emprego?
Mudei muitas vezes de emprego, mudei muitas vezes de mulher, de namorada. Inclusive tive duas filhas, uma em Cascais, que tenho hoje e que está muito bem, está aqui ao lado na Escola de Belas Artes. E tenho outra filha na Holanda também, em Groningen, filha de uma rapariga holandesa.
Isso de ser pai na altura não motivou para endireitar ou não lhe deu força de vontade para endireitar a vida, para largar as drogas?
Não, o que me motivou a ser pai, principalmente a minha filha Beatriz, foi talvez o querer ali um motor de arranque para deixar completamente os consumos. E eu acreditava na altura que se fosse pai, provavelmente conseguiria ser responsável para ser pai e deixava e deixar as drogas. E como trabalhava e como à partida acreditava nisso. Claro que não resolveu. Não resolveu, continuei com os consumos. E depois a segunda vez que fui pai foi mais acidental, digamos assim.
Quando e como é que chegou ao Val de Acor?
Cheguei ao Val de Acor por intermédio da minha mãe. Primeiro foi uma rapariga que eu tinha namorado, me apareceu passado 11 anos e com quem eu tinha até quase casado, digamos assim. Vivi com ela ainda durante um ano e meio. E apareceu-me passado 11 anos depois de um divórcio em França. Eu já não havia-me, tive esses 11 anos sem ver. Por intermédio de um telefonema, eu estava a viver numa tenda num parque de campismo perto do Porto, de um trabalho que lá tinha feito, e estava muito mal, nessa altura já estava muito mal. Ou seja, numa total dependência da droga e completamente já... Né? Essa foi a altura, talvez, que eu tenha visto que já não conseguia largar a droga. Estava preparado para o pior. Penso que estava já, não preparado, mas, digamos, estava vencido nessa ideia de que provavelmente iria cair na morte mais tarde ou mais cedo. E apareceu, telefonou essa rapariga, e nem de propósito. Seria mais uns tempos que eu teria algum colinho de alguém, porque já todas as portas se me tinham fechado, não é? Inclusive a da família, não é? A família já não suportava as minhas histórias, não é? Os meus consumos, tudo isso, não é? Era uma tristeza muito grande que era vivida por todos, até pela união que temos. Era vivido pelos irmãos, em especial pela minha mãe, então, que sofria muito com isso. E o meu pai também, claro.
E foi fácil aceitar esta ideia de ir para uma instituição de recuperação?
Eu nem sequer era para ir. A primeira entrevista que tive foi de outra instituição, de outra associação. Não me recordo bem qual era, se era Vida e Paz ou se era... Mas sei que foi um rapaz que foi à casa dessa rapariga, porque entretanto ela levou-me lá para a sua casa e estive lá com ela durante uns tempos. E esse rapaz foi lá, mas eu ainda me consegui escapar, digamos assim. É sempre aquela ideia de que vou consumir durante mais uns tempinhos, depois logo se vê. É um pouco isso. E depois disso, ainda depois a minha mãe, entretanto, é que foi por intermédio de um amigo e do primo do padre Pedro Quintela, que era o Kiko Bobon, recordo-me, e que tinha trabalhado com o meu irmão, e por intermédio dele é que me apresentaram então essa solução de entrar para o Val de Acor.
Quando está nesta situação de dependência, não só a família, mas também todos os que nos rodeiam, normalmente tendem a falar-lhe sobre a sua situação. Como é que reagia quando alguém lhe dizia para largar o consumo?
Tentava sempre dar uma imagem de que não era assim tão grave. Porque, no fundo, o que eu penso que em todos temos um pouco em comum esse fator, que é o tentarmos, apesar de não estarmos convencidos, tentarmos convencer os outros para que possamos ter mais um consumo. O que conta é mais o consumo, o próximo consumo.
Não viu o medo da morte?
Eu costumo dizer que é o topo do consumismo, não é? O topo do consumismo é esse, não é? Há quem goste de ir às compras, há quem goste de fazer muita coisa, há quem goste de... Enfim, há desequilíbrios de toda a ordem, sexual, sei lá, pornografia, há muitos desequilíbrios. O topo do consumismo está no topo, isso eu considero que está no topo, é o consumo da droga, porque só se vive para aquilo, não se vive para mais nada. O pouco dinheiro que se possa arranjar é para o consumo. E, portanto, estamos sempre à espera do próximo consumo e podemos tentar sempre convencer o próximo de que não estamos assim tão mal, apenas para isso mesmo. Para
e não há o medo da morte?
Há o medo da morte, mas ao mesmo tempo não pensamos nisso. Não pensamos nisso. Tentamos não pensar nisso, afastar isso, não é? Na morte já nós estamos, no fundo, não é? A questão é um bocado isso, andamos anestesiados. E quando não andamos, andamos num estado em que queremos estar. Só a única preocupação é estar anestesiados, não é?
No Vale de Acor, o que foi para si mais duro no caminho para a recuperação?
Foi duro, apesar de que eu rapidamente, principalmente aí nos 4 meses em que fui orientado, aliás, chamava-se mesmo Acor, que era orientação, eram 4 meses em que éramos preparados depois para entrar na comunidade terapêutica. E eu nesses 4 meses... foquei-me realmente, disse, não, agora é que tem que ser, ao fim de 4 meses, agora é que tem que ser, eu estou aqui para vencer, estou aqui para sair disto, e há qualquer coisa aqui que realmente me faz, me dá vontade de confiar nestes terapeutas, nestas equipas e ir para a frente. E pus-me nas mãos dos terapeutas, no fundo, e se ainda hoje, quando falo com alguém, às vezes em peregrinações, quando vamos a Fátima, encontro jovens que estão lá há pouco tempo, e é sempre essa mensagem, olha, põe-te nas mãos dos terapeutas, podes confiar à vontade, porque eles levar-te-ão a bom porto. Né? É um bocado essa mensagem que eu tento pensar. E portanto, depois, a partir daí, já não houve assim tão dificuldade. A dificuldade maior talvez tenha sido lidar um pouco com o passado, principalmente pelo facto de ter 2 filhas e ter que reconstruir a relação também com as minhas filhas, e depois principalmente com a minha filha que está na Holanda, pelo facto de estar longe, e era difícil, não é? Tentar reconstruir, ainda hoje é, reconstruir uma relação com uma filha que está tão longe, não é?
Foi no Vale de Acor que Henrique Rodrigues, meu convidado hoje aqui no programa Porta Aberta, encontrou a ajuda que precisava para se reerguer, para iniciar uma vida nova, livre de dependências. E porque Deus tem destas coisas. Foi ali também, de uma forma que certamente nunca tinha imaginado, que se encontrou com Deus, de tal maneira que acabou por receber o batismo. Este é outro capítulo da vida de Henrique Rodrigues, pode ficar a conhecer daqui a pouco.
Vou te contar. Os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho.
O resto é mar, é tudo que eu não sei contar.
Cidade.
Na segunda o cais, eternidade.
Agora eu já sei da onda que se ergueu no mar e das estrelas que esquecemos de contar. O amor se deixa surpreender enquanto a noite vem.
Deus, diz o Papa Francisco, está na vida de cada um. Mesmo se a vida de uma pessoa foi um desastre, mesmo se a sua vida está destruída pelos vícios, pela droga ou por qualquer outra coisa, Deus está na sua vida. Há sempre um espaço onde a semente boa pode crescer. É preciso confiar em Deus. Apesar de nunca se ter encontrado com Henrique Rodrigues, comigo esta manhã aqui no programa Porta Aberta, estas são as palavras do Papa Francisco que poderiam ter sido escritas especialmente para ele, porque tem tudo a ver com a sua história. Porque Deus é, como diz o Papa, misericórdia. No Val de Acor, onde entrou vencido pela dependência das drogas, Henrique não encontrou só a ajuda e o acompanhamento que precisava para se reerguer. Encontrou também Jesus Cristo. E, em certo sentido, Henrique, o motor e a alma do Val de Acor é o padre Pedro Quintela, não é? Foi ele quem fundou o Val de Acor e, como sacerdote, ele teve um papel importante na sua aproximação à Igreja e a Jesus Cristo.
Sim, sem dúvida. É uma das pessoas na Igreja que de maior referência para mim ainda hoje. E as suas homilias, costumo dizer, se há padres que acertam uma em dez, ele acerta dez em uma. E realmente toda esta relação que ele faz das Sagradas Escrituras com a nossa vida na Eucaristia e nas suas catequeses e depois nas peregrinações, etc., realmente é fantástica, e eu rapidamente comecei-me a perceber. Eu de início ia à missa assim, só para sair de lá, não é? Só para me livrar da comunidade, porque os primeiros tempos nós chegamos muito fechados na comunidade. E então, epá, deixa-me lá ir ver, pode ser que até seja engraçado e pelo menos desanuvio daqui. Só que depois aquela palavra começou a tocar, não é? Começou a mexer, e comecei-me a perceber, não, realmente há aqui qualquer coisa de muito correspondente com a minha história, não é? Em primeiro lugar, com a minha história. E pronto, e depois, especialmente a partir da primeira peregrinação que fiz a Fátima com o Val de Acor, as coisas aí parece que se fez luz, não é? E depois deixei-me levar, abri um pouco mais o coração, ou Deus deu-me essa bênção de conseguir romper um pouco o meu orgulho, e então comecei a deixar-me levar cada vez mais.
Aliás, no Val de Acor, não começou só a ir à missa, como também voluntariamente fez estas peregrinações a Fátima. Viveu também a experiência de um retiro. Quando é que percebeu que queria ser batizado?
Eu percebi quando fui... Eu já tinha percebido que queria ser batizado. E quando o Padre Pedro pôs essa... E também, na altura, diversas pessoas que puseram essa hipótese, eu abracei-a logo. Não, olha, finalmente. E depois apercebi-me. Hoje apercebo-me, não é? Que, olha, afinal, por alguma razão, aquele padre não me batizou quando eu era criança. Fosse batizado aqui. E realmente vi que Deus não dorme em serviço, não é?
E em 2006, casa pela Igreja, o que é que foi para si comprometer-se com a sua mulher desta maneira dentro de Deus?
A minha esposa Sara foi outro grande marco na minha vida. O primeiro encontro que tive com ela foi engraçado, porque foi a discutir acerca de questões da Igreja. É uma discussão muito acesa. E depois ela acaba por aderir a este projeto que Deus também queria ter com ela. E depois pedi em casamento, e casámos também no Val de Acor. É engraçado, porque casámos na capela do Val de Acor, e foi realmente um marco muito importante na minha vida. E finalmente casar e ter vida de família, a sério, ter essa noção de que poderíamos finalmente ter esse casamento que é três, não é? Um casamento com Jesus no meio, não é? E ser abençoado, e ser um casamento abençoado, teria finalmente uma família verdadeira, uma família com consistência, com a segurança de ter Deus na nossa vida.
E daí nasceu uma filha, e um filho com necessidades especiais. Isso não abalou a vossa fé?
Não, de todo. Foi um choque, tivemos bastante sofrimento. Para mim, talvez, eu encarei isso muito rapidamente como uma bênção de Deus. Não... E é, na realidade é. O meu filho Santiago, que está agora com 8 anos, realmente é uma bênção muito grande. É aquele que nos confronta mais à nossa realidade, às nossas debilidades, enfim, que nos pôs os cabelos em pé muitas vezes e continua a pôr, mas que depois, em todo o seu processo de crescimento e todas as pessoas que se movem à volta desse filho, os amigos, as educadoras, enfim, toda a massa que Deus põe no caminho do Santiago, põe também no nosso caminho, e então é uma graça muito especial, muito especial. E realmente é hoje é como o vemos.
Como uma graça. E há já 6 anos que o Benfica é responsável com a sua mulher pela primeira comunidade neocatecomunal, que se constituiu em Palmela. Que lugar tem esta comunidade na vossa vida? O que é mais importante naquilo que vocês vivem?
O caminho neocatecomunal surgiu... já tinha surgido, aliás, eu recebi o chamamento ao caminho várias vezes, por intermédio de pessoas à minha volta, que iam falando nisso, primeiro de uma terapeuta, depois de amigos que lá estavam, e até que um dia eu que muitas vezes pedi ao caminho, porque havia uma necessidade não só de, tínhamos aquela coisa de ir à missa ao domingo, a princípio ainda andámos nas catequeses do Padre Pedro, mas eram em Almada, e o Padre Pedro, o próprio Padre Pedro dizia, olha, realmente pede ao Senhor esse caminho, e eu pedi, e apareceu-me o caminho neocatecomunal, como essa experiência de catequeses iniciais em Palmela, e foi por intermédio também de uma terapeuta, que Deus a tenha, a Fátima, e que foi realmente uma pessoa muito marcante também na vida especial de toda a comunidade, na minha vida em especial, e que é a madrinha do meu filho. Está no céu, é a madrinha do meu filho. É uma graça também, que eu costumo dizer, ter uma madrinha, o Santiago ter uma madrinha no céu. E realmente foi uma experiência muito marcante. E tive o privilégio de estar na hora da morte dela, no IPO. E realmente, eu digo o privilégio, apesar de ter sofrido com isso também, ter sido uma mágoa, mas não deixa de ser um grande privilégio ter estado com uma pessoa que abriu todo o seu coração a Deus, e foi realmente uma experiência muito marcante. E a partir daí, eu que tinha algumas dúvidas em continuar no caminho, elas dissiparam-se. E já lá vão quase 7 anos que caminhamos em comunidade no caminho da Capitão. O caminho, no fundo, é uma experiência de caminho. O caminho é o caminho, é o que nós vamos dizer. Visa um bocado essa experiência de comunidade como a experiência do povo de Israel. Por etapas, o que se pretende é que vamos estando preparados para fazer aquilo que Jesus nos manda, que é ir e anunciar o Evangelho. Para irmos às, como dizia o Papa Francisco, vão às periferias, saiam do vosso conforto, vão às periferias e vão à procura daqueles que mais necessitam. Vão à procura de todos, porque no fundo todos necessitamos, não é? E nós fazemos essa experiência realmente de evangelização. E no fundo o caminho também se intitula, e pode-se chamar também a nova evangelização, não é? Só que há que estar preparado, e nada melhor do que essa experiência de comunidade, digamos que é uma comunidade dentro da comunidade paroquial. Nada como ter essa experiência de ir para além de apenas a Eucaristia. A Eucaristia também é um grande, é sempre muito importante, é o mais importante na nossa vida, mas temos esta experiência do tripé, que no fundo, a par com a Eucaristia, vem o convívio e vem também a celebração da palavra. E depois isto tudo vivido em partilha e na intimidade cada vez maior de uns com os outros. No fundo, a experiência de caminhar com Jesus em comunidade, mas também depois na intimidade de cada um, fazer este crescimento também em comunidade.
Henrique, já no próximo domingo que termina esta campanha da Renascença a favor do Vale de Acor, o que é que acha que pode dizer para convencer quem nos está a ouvir de que vale a pena apoiar esta instituição para dar uma segunda oportunidade a tantos que se dirigem a ela?
Eu poderia falar aqui montes de, sei lá, de situações que poderiam convencer as pessoas para irem. Falo aos pais, falo aos amigos, falo às pessoas que estão próximas destes que mais destes pobres que caíram nas malhas da droga, que é possível. Eu vi uma vez um político que me disse que não haveria hipótese. Na altura eles queriam fundar as casas de consumos, e eu disse, olha, isso é estar a encostar o problema às boxes, é estar a encostar pessoas como se fossem mercadoria para que não empatem muito. Eu tive uma experiência na Holanda, vivi lá 3 anos, em que eles tinham essas casas, e a única preocupação que existia lá na polícia era que eles não estivessem nos locais públicos. E inclusive havia coisas muito cruéis que se faziam, que a polícia chegava a pôr toxicodependentes que apareciam em sítios públicos e ia levá-los 50 quilómetros para fora da cidade, para que eles aprendessem. Ora, isto no inverno, com o frio, temperaturas 10 graus abaixo de zero, era terrível, e havia situações. Portanto, no fundo, esta sociedade económica, muitas vezes, o que tende não é resolver o problema, é fazer com que esse problema não se veja, criar muros bastante altos para que esse problema fique escondido. O que eu quero dizer é que realmente vale a pena, porque eu hoje sou uma pessoa que sou um contribuinte, falando na situação económica, dou emprego a pessoas, a outras pessoas, e pago os meus impostos, portanto, sou uma pessoa útil na sociedade, e depois de sair desta, no fundo, de entrar nesta consciência de que realmente posso vencer na vida, sendo sempre uma mais-valia para o próximo, tendo esta consciência do serviço ao próximo, tendo esta consciência de que é pelo próximo que eu chego à plenitude do amor de Deus, isso faz com que eu me torno realmente também economicamente muito viável para o Estado. Portanto, o que eu digo é que vale a pena. Todos conseguem. Eu, com a ajuda do Valdacor, de terapeutas, de profissionais como aqueles, há sempre a possibilidade de haver aquele clique que diga àquela pessoa, não, eu quero realmente mudar de vida. Como me deu a mim e como deu a outros. Há muitos que podem dar este testemunho, desta experiência, no fundo. Não foi, eu não quero entrar muito na vanglória, mas o facto é que, a partir de dado momento, eu diria que estas pessoas podem ir com uma força acrescida para a sociedade e ensinar muita coisa e ser um pilar, diria até um pilar da sociedade. Portanto, acreditem e peguem vão às periferias, como dizia o Padre Francisco, peguem naqueles que mais necessitam, peguem nestas pessoas que estão à beira da morte ou que já estão na morte, e ajudem-nos a encontrar este caminho, que é o Val d'Acor. Eu diria também que o Val d'Acor, sendo uma associação que precisa de ajuda, e eu sou testemunho disso, que realmente precisa muito desta ajuda, é daquelas associações que deita a mão a toda a gente, não olha para, não é se tem dinheiro ou se não tem dinheiro. E por vezes há pessoas que não têm família, não têm meios, e aquilo que o Estado oferece não é suficiente para albergar estas pessoas e para recuperá-las. De maneira que o que eu digo é que vale a pena apostar em associações e iniciativas como estas, porque também há mais, não é? Mas falando especialmente no Val d'Acor, vale a pena, porque terão certamente como vencedoras, muitas pessoas como vencedoras e úteis, e que poderão vir a dar este testemunho como eu estou hoje aqui lá.
Henrique, muito obrigado pela sua presença e também pelo seu testemunho aqui no programa Porta Aberta. Recordo que até 31 de janeiro pode fazer um donativo a favor do Val d'Acor. Através do multibanco, basta preencher os campos de entidade e referência com o algarismo 6. Todos os donativos, mesmo os mais pequenos, fazem a diferença e pode até pedir a fatura para o seu IRS. Quem nos convida a partilhar o muito ou pouco que temos é Jesus Cristo, de quem nos fala hoje o Evangelho.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Já que muitos empreenderam narrar os factos que se realizaram entre nós, como nulos transmitiram os que desde o início foram testemunhas oculares e ministros da palavra, também eu resolvi, depois de ter investigado cuidadosamente tudo desde as origens, escrevê-las para ti, ilustre Teófilo, para que tenhas conhecimento seguro do que te foi ensinado. Naquele tempo, Jesus voltou da Galileia com a força do Espírito e a sua fama propagou-se por toda a região. Ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. Foi então a Nazaré onde se tinha criado. Segundo o seu costume, entrou na sinagoga a um sábado e levantou-se para fazer a leitura. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías e, ao abrir o livro, encontrou a passagem em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Ele me enviou a proclamar a redenção aos cativos e a vista aos cegos, a restituir a liberdade aos oprimidos e a proclamar o ano da graça do Senhor. Depois, enrolou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Estavam fixos em Jesus os olhos de toda a sinagoga. Começou então a dizer-lhes: Cumpriu-se hoje mesmo esta passagem da Escritura que acabais de ouvir.
O cristianismo também é cultura, e esta semana Rui Martins, do Secretariado Nacional da Pastoral da Cultura, sugere a pós-graduação Religiões, Políticas e Doutrinas Sociais, que começa em março na Universidade Lusófona, em Lisboa. O curso de 120 horas, com inscrições já abertas, é uma oportunidade para ouvir 25 especialistas de diversas áreas. Coordenado pelo jornalista e investigador Joaquim Franco e pelo religioso franciscano Fernando Ventura, este curso debruça-se particularmente sobre o discurso do Papa Francisco, sobre a história social e política do Islão e a reflexão teológica sobre a intervenção política no contexto da laicidade, entre outras questões. Às 11, a Renascença transmite a Eucaristia. Desejo-lhe um bom dia. Thank you.